Reunião da Igreja em Curitiba, 18 de junho de 2016. Primeira ministração. Por Almir de Andrade. Assunto: o sacerdócio, a carreira. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu glorifico a Deus por estar mais uma vez reunido com os irmãos. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos de encorajamento para que nós sejamos despertados e encorajados para servir o Senhor. Para isso, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. O irmão Edson, na sua palavra agora há pouco, nos falou sobre o amor de Deus e o Espírito Santo nos conduziu a cantar sobre o amor do Senhor. E aqui também nesses versos fala sobre o sacerdócio, né, de Cristo e fala sobre o que a sua morte, o seu amor proporcionou para nós. Diz assim em versículo 5, final do versículo 5, a parte B, diz assim: aquele que nos amou. Tem uma outra versão que diz: aquele que nos ama. Ele nos amou e ainda hoje nos ama. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então nós vemos aqui, irmãos, a primeira coisa que o sangue nos proporcionou. O que o amor de Cristo nos proporcionou. Nos lavou dos nossos pecados. Então nós experimentamos essa primeira parte do amor de Deus por nós, que é nos salvar, nos lavar dos nossos pecados, nos transportar do reino das trevas para o reino de Deus. Só que o propósito de Deus não parou aí. E versículo 6 nos diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então nós vemos aqui, irmãos, nesses versículos, que Deus nos amou, nos ama e nos salvou com um propósito. O propósito é que nós o sirvamos. Ele nos fez reis e sacerdotes. No cântico que o irmão recebeu, ele fala assim: por esse amor inaudito, eu muito me sinto no dever de te amar. Você se sente no dever de amar o Senhor? O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra de Deus lá em Coríntios, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E o que é justo diante de Deus? É que aqueles por quem Cristo morreu e ressuscitou, que vivam para Ele. Então, se nós, irmãos, nos contentamos e nos acomodamos no primeiro estágio da vida cristã, então nós estamos vivendo aquém daquilo que Deus planejou para nós. O que é se contentar com a salvação e com a purificação dos nossos pecados? É uma vida pobre. Uma vida que não corresponde à graça que nós recebemos. Então eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma palavra para que os irmãos, para que nós todos aqui possamos cumprir o nosso sacerdócio. Para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. Uma coisa que nós, crentes, erramos muito é no fato de que nós ficamos acomodados e que nos constitui isso sermos meros religiosos. principal característica do religioso, irmãos, é que o religioso ele faz uma distinção entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado. Não é assim? Os religiosos vivem a sua vida natural, fazem as suas coisas, cuidam dos seus negócios, e aos domingos ou aos sábados, então eles cumprem a sua obrigação religiosa. Essa distinção que nós equivocadamente fazemos daquilo que é secular e daquilo que é sagrado, nos torna religiosos. Mas lá em Tiago diz que a religião verdadeira é guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, viver fora do mundo, fora da influência, fora do espírito que está nesse mundo. Essa é a verdadeira religião. E nessa nós devemos perseverar. O Senhor Jesus, se você ver lá em Lucas, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. Lucas capítulo 2. Nós vemos o exemplo do servo de Deus, conforme o irmão Edson falou aqui. O servo de Deus, o exemplo para nós de alguém que vivia exclusivamente para Deus. Alguém que não cuidou agradar de si mesmo. Aqui, esse único evangelho que relata algo da infância do nosso Senhor, diz que ele se apartou da sua família e foi encontrado no templo. Versículo 49 diz assim, Lucas 2:49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Ele disse para sua mãe e seu pai: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, com 12 anos de idade, ele já tinha perfeita compreensão de qual era a sua missão. E eu pergunto, irmão, irmã, você tem noção da sua missão? Qual seja a sua missão? Jesus, com 12 anos de idade, já tinha um senso formado sobre o seu destino, sobre a sua missão, sobre o seu ofício, a sua ocupação. E nós, na idade que nós estamos, 12, 20, 30, 40, 50, 60, nós já temos esse senso da nossa missão? Você sabe, tem convicção da parte de Deus, qual é a sua missão, para que você foi chamado? Jesus já tinha esse senso. Ele diz assim: por que é que me procuráveis? Por que vocês estão me procurando? Por que ele respondeu assim? Parecia até um pouco sério demais. Por que ele respondeu assim para os seus pais? Porque era uma coisa óbvia para ele. Por que vocês me procuravam? É óbvio que o meu negócio é cuidar dos negócios do meu pai. É óbvio para as pessoas ao seu redor a sua missão? As pessoas ao seu lado, os seus parentes, os seus amigos, ou mesmo os seus irmãos, parece óbvio para eles qual seja a sua missão? Aonde que as pessoas nos procuram e nos acham? O Senhor foi achado cuidando dos negócios do pai, E aonde é que nós somos achados? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, irmão, qual que é o seu negócio? Com o que você ocupa o seu tempo? Quando nós temos, irmãos, um senso sobre a nossa missão, sobre o nosso chamamento, então toda a nossa vida vai ser ordenada de modo a cumprir a nossa missão. É assim que funciona. E hoje nós olhamos ao nosso redor e vemos as pessoas embaraçadas, tratando dos seus negócios, não cumprindo o seu chamado. O que eu tenho observado, irmãos, pode ser que aqui não aconteça isso, é que os crentes, eles se sabotam. Eles procuram embaraços para não cumprir a sua carreira, para não cumprir a sua missão. Esses tempos atrás, a gente fez uma reunião de jovens lá em São Paulo, e eu falei para os irmãos assim, que eles tinham que ordenar a vida deles de maneira a facilitar o cumprimento da sua função primeira, que é de servo de Deus, de sacerdote. E isso, irmãos, tem implicações naturais. Porque para o crente já não há mais distinção daquilo que é secular e daquilo que é espiritual. Para o crente, todas as coisas são espirituais ou têm valor espiritual. Então as pessoas, elas planejam a sua vida de modo a não ter condição de servir a Deus. Escolhem profissões que impedem elas de servir a Deus. Escolhem cônjuges que impedem elas de servir a Deus. Planejam a sua agenda de modo que não sobra tempo para servir a Deus. Isso sabe o que é, irmãos? Isso é falta de senso da nossa missão. É falta de senso do propósito de Deus. Então, os jovens ali naquela reunião, aí eu falei para eles assim que eles tinham que escolher profissões que facilitassem para eles o serviço a Deus. Mas aí não, eles têm um sonho. Tinha uma moça que reunia lá conosco que ela era promoter de eventos. Uma coisa totalmente fora da vida cristã. Uma coisa aí que não tem como conciliar. Você vê aqui, ó, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 28. Nós vamos ver aqui qual que é o propósito do trabalho. Que existem duas distorções sobre o trabalho. Vamos dizer assim, o trabalho secular. Aquele meio que o Senhor nos dá para a nossa sobrevivência. Então tem duas distorções. Qual que é a primeira? A primeira é que as pessoas demonizam o trabalho, né? Algumas pessoas. Elas dizem assim, ah, porque Adão pecou, eu tenho que trabalhar. Então a culpa é de Adão. Eu não quero trabalhar, mas o miserável do Adão pecou e hoje eu tenho que dar duro. Tem que pegar no batente. Então amaldiçoam o trabalho. Mas o trabalho é uma bênção. O trabalho foi criado antes da queda. Antes da queda, o Senhor criou o homem e o colocou no jardim para o guardar e o lavrar. Então não há nenhum problema com o trabalho. Vamos dizer que ele ficou mais árduo depois do pecado. Mas ele foi criado antes do pecado. E tem uma outra distorção sobre o trabalho. A outra distorção é que as pessoas acham que o trabalho é o caminho para a sua felicidade. E procuram se satisfazer com o trabalho. procuram se realizar com o trabalho. Esse também não é o propósito de Deus. Deus não criou o trabalho para você ser feliz, para você ser realizado. A nossa realização, a nossa satisfação está na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a única pessoa que pode nos satisfazer. Então, segundo o Novo Testamento, versículo 28, capítulo 4 de Efésios, fala qual que é o propósito. Você quer uma motivação para trabalhar? Não é ser feliz. Não é ser realizado. Não é ter glória ou satisfação nesse mundo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então essa é a motivação do trabalho. Faça o que é bom, coisas lícitas, com a finalidade de ter o que repartir com o que tem necessidade. Não é para acumular, não é para se satisfazer, não é porque está na moda ser, sei lá o que, que é hoje, ser gastronomista, não sei como que fala. Masterchef. Aí o camarada arruma um trabalho que ele tem que trabalhar sábado, domingo, o dia inteiro, trabalhar de noite, aí não tem mais tempo para congregar. Não pode servir a Deus. Então, irmãos, toda a nossa vida nesse mundo, ela deve ser organizada e pensada de modo a que facilite o nosso serviço a Deus. Porque o nosso serviço a Deus é a nossa primeira ocupação. Então pense bem. Se você está procurando uma profissão, pense, Senhor. Pense não, ore. Senhor, eu preciso de um sustento para me sustentar, para ter o com o que repartir. E eu quero um trabalho, Senhor, que me facilite para eu te servir. Não é para chegar com o seu sonho e orar a Deus, para Deus conceder a concupiscência do seu coração e a gente achar que pela oração nós consagramos o nosso desejo. Essa não é a maneira de Deus agir. Amém, irmãos? Então nós temos que ordenar a nossa vida. Veja agora no capítulo 4 de Efésios mesmo, no versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Olha, nós somos chamados com uma santa vocação. Mas essa vocação, irmãos, é uma inclinação que o Senhor nos deu para as coisas do alto. E essa inclinação deve ser desenvolvida. Nós precisamos caminhar de acordo com essa vocação celestial. Mas o que nós vemos é que muitos caminham segundo uma vocação terrena, com concepções terrenas, inclinações naturais, motivações terrenas. Nós somos, irmãos, concidadãos dos céus. Então nós temos que andar segundo um padrão celestial. Lá em 1 Pedro, olha, isso não é motivo para a gente ficar pesaroso, não. Isso é motivo de grande regozijo, irmãos. Amém? Isso é um privilégio que nós temos. É um privilégio que nós temos, irmãos, poder servir o Deus vivo e verdadeiro. É uma honra para nós. Aqui no segundo capítulo, é um texto bem conhecido de todos os irmãos. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essas primeiras duas palavras desse versículo que diz assim, vós também. Se você for no original, essa expressão seria melhor traduzida assim, até vós mesmos. É como se o apóstolo Pedro estivesse assim, surpreso, impressionado com o privilégio de nós sermos edificados casa espiritual. Até vós mesmos. Para quem que ele dirige essa carta? Para os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Era para uns irmãos perseguidos, para os irmãos fracos, para os estrangeiros, ou seja, para os gentios. Não era para aquele povo especial, era para um povinho, um povo fraco, um povo que sofria desprezo. Eram os estrangeiros dispersos, perseguidos. E ele fala para esses irmãos assim, até vós mesmos que para o mundo não tem valor nenhum, até vós mesmos que sois perseguidos, que sois desprezados, até vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, irmãos, se alegre com o fato de você ser uma pedra viva que compõe esse edifício para a habitação de Deus em espírito. Amém? Isso é uma bênção, é uma honra para nós. Somos pedras vivas. Somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. E qual que é o propósito de nós sermos essas pedras vivas, irmãos? Propósito é nós sermos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Todas essas pedras são necessárias. Só que essas pedras precisam estar vivas. Temos que ter recebido a salvação do Senhor. Uma vez que somos essas pedras vivas, nós temos que ser edificados juntos uns com os outros. Então veja, aqui nós aprendemos uma lição. Não tem como nós exercermos um sacerdócio a Deus apartado da igreja. Apartado dos irmãos. Você não pode exercer o seu sacerdócio independentemente. Porque não foi assim que Deus planejou. Deus planejou um edifício cuja pedra fundamental é Cristo. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, diz a palavra de Deus. Mas para nós, essa pedra é eleita e preciosa. E nós estamos edificados sobre ela. Estamos edificados de maneira ordenada. Tem muita gente aí querendo fazer a obra de Deus à sua maneira. Agindo independente, não estando debaixo de autoridade. Então esse não é o sacerdócio que Deus planejou. Deus planejou para nós, para você e para mim, um sacerdócio que é exercido com todos os santos. De maneira coordenada e ajustada. Então Deus vem e faz morada nesse edifício. E aqui a palavra diz que nós fomos edificados casa espiritual e sacerdócio santo com uma finalidade. que é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, o sacerdócio tem que funcionar. E que o sacerdócio faz? Ele oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, irmão, o que é um sacrifício espiritual? Eu falei no começo que um dos erros que nós cometemos é separar aquilo que nós julgamos que é natural do que é espiritual. Então, às vezes somos espirituais, às vezes somos naturais ou carnais. Entramos na presença de Deus e saímos, como se isso fosse possível, né? Ficamos variando na presença de Deus e fora. Mas o sacerdócio, ele tem um sacerdócio permanente. Você já viu na Velha Aliança algum sacerdote tirar férias? Interromper o seu sacerdócio para fazer alguma coisa natural? Não. Tudo o que ele fazia era serviço a Deus. Tudo o que ele fazia é espiritual. Então, irmãos, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus não é nós virmos na reunião, ainda que isso também é um serviço a Deus, levantar nossas mãos enquanto cantamos, e na segunda-feira voltarmos a ser os mesmos homens naturais. Queria ver com os irmãos aqui quatro espécies de sacrifício que nós oferecemos a Deus, que são sacrifícios espirituais, ainda que eles tenham implicações naturais. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, um versículo bem conhecido de todos nós. Então veja, nós vamos falar de sacrifícios espirituais. Esses que o sacerdócio espiritual oferece. O apóstolo Paulo aqui faz um rogo. É como se ele estivesse implorando para aqueles irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos. Isso aqui, irmãos, implica em todo o nosso ser, principalmente na nossa vida natural. E aqui a palavra fala que é o culto racional. É algo que você precisa fazer a partir da sua vontade. Você entrega-se a Deus. Você entrega o seu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Irmãos, isso tem muita implicação natural. Quando você renuncia o seu descanso para estar com o povo de Deus, orando, ou estar nas reuniões da igreja, isso é um sacrifício espiritual, agradável a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando você, a despeito, às vezes, muitas vezes, da sua fraqueza, da sua doença, você vem para a reunião, você recebe os irmãos, você serve os irmãos, e isso é um sacrifício espiritual. Você precisa exortar a sua carne, subjugar a sua vontade para cumprir essa palavra. Uma outra espécie de sacrifício espiritual, veja lá em Filipenses, capítulo 4, verso 18. Então você quer exercer o seu sacerdócio espiritual? Quer ou não? Então ofereça seu corpo, a sua vida natural, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça a si mesmo. Olha só um outro sacrifício espiritual que muita gente reputa como natural e não faz, porque é espiritual demais para fazer. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, diz o apóstolo aqui. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Saudações eles enviaram para o apóstolo? Hã? Mandaram um oi para ele? Eles mandaram uma oferta para ele. Mandaram para ele bens naturais, vulgarmente conhecido como dinheiro. O que da vossa parte me foi enviado como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então veja, irmãos, quando você enfia a mão no seu bolso e reparte com aqueles que têm se esmerado na obra de Deus, isso é um sacrifício espiritual. Mas alguns creem que é uma coisa natural e que não há necessidade de fazer, porque o dinheiro é coisa deste mundo. Por isso que Lucas lá diz, lá em Lucas diz, o Senhor disse, granjeai amigos com o fruto das riquezas iníquas, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, cooperar com a obra de Deus, irmãos, é um sacrifício espiritual. Você e eu, como sacerdócio real, nós temos que oferecer esse tipo de sacrifício. E isso é espiritual. Amém? Está aqui, está escrito. E veja, aquilo que foi enviado ao apóstolo foi recebido como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Não foi só o apóstolo que recebeu, mas Deus recebeu aquela oferta como sacrifício feito a ele. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Mais uma espécie aqui nós vemos de sacrifício espiritual que nós entregamos a Deus. Diz assim, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, por Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, outro sacrifício espiritual que nós oferecemos a Deus é o nosso louvor incondicional. É quando nós abrimos a nossa boca e adoramos e louvamos o Senhor, mesmo quando as coisas não estão bem. Lá no Salmo 50 diz assim, o que oferece sacrifício de louvor, este me glorificará. E o que ordena bem o seu caminho, a este mostrarei a salvação do meu Deus. Não é assim? Sacrifício de louvor. Louve o Senhor, não murmure. O sacerdote, ele louva o Senhor. O cumprimento do seu sacerdócio é abrir a sua boca e glorificar e louvar a Deus, mesmo quando as coisas no plano natural estão mal. Estão indo mal. Mas ele tem um louvor a Deus. E aquele que ordena bem o seu caminho, como diz o Salmo. Irmãos, ordene o seu caminho de maneira que você possa servir a Deus. não se esqueça de que a sua profissão é sacerdote. Uma vez um irmão ilustrou assim, perguntou para alguém, o que você é? Ele falou assim, eu sou um sacerdote disfarçado de eletricista. Porque a sua ocupação primeira era servir a Deus. Ó, o versículo 16 tem um outro tipo de sacrifício espiritual. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, irmãos, compartilhar os seus bens é um sacrifício espiritual. Ser comunicável, comunicar com os santos nas suas necessidades, ser beneficente, ser generoso, ser mão aberta. Isso é um sacrifício espiritual. Por isso que eu tenho falado, né, tenho ensinado os irmãos lá em São Paulo também, não separe a sua vida natural da espiritual. Nós só temos uma vida para viver, e é a vida no Espírito. Não temos outra vida para viver. Andai no Espírito, é imperativo para nós. E não cumprireis as paixões da carne. Então nós só temos uma vida para viver, irmãos. Esqueça a vida secular. Ela só tem sentido se ela for vivida em função da vida espiritual. Amém? Vida no Espírito. É a vida que nós precisamos viver. E nós só podemos servir a Deus em Espírito. Esses sacrifícios que eu mencionei são sacrifícios espirituais. E cumpre ao sacerdote exercer esse sacrifício. Só que para isso, irmãos, você tem que ter uma determinação na sua vida. Primeiro você tem que ter consciência. E a palavra de Deus nos dá consciência disso. Que é o que nós estamos falando aqui. Tenha consciência da sua missão. Tenha consciência do seu sacerdócio. Tenha consciência de que esse sacerdócio só pode ser exercido na casa de Deus, na igreja. Você só pode servir a Deus junto com seus irmãos. Só que você tem que ter uma determinação pessoal para seguir essa carreira. Veja lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então veja, nós temos uma carreira proposta. Irmãos, quando o escritor aos Hebreus aqui fala nesse versículo primeiro e seguintes, a ideia que ele tinha era uma ideia de uma arena ou de um estádio. Um estádio ou uma arena onde se praticavam esportes ali dentro. Corridas, lutas. Então veja. Quando nós falamos de carreira ou de luta, nos vem à mente a figura de um atleta. Aqui a palavra fala que nós devemos correr uma carreira. Ninguém pode correr uma carreira, irmãos, sentado no seu sofá, vendo televisão, numa boa, sem se preocupar com nada. Diz a história que, naquele tempo, há uns 2.500 anos atrás, ou mais, quando um atleta ia participar dos Jogos Olímpicos daquela época, ele tinha que ir diante de uma estátua de Zeus, e fazer um juramento de que por um ano ele tinha se privado de tudo e se dedicado ao treinamento. Quanta dedicação nós temos empreendido para essa carreira espiritual. Nós temos nos dedicado, porque veja, irmãos, correr requer esforço, requer disciplina, requer renúncia. Nós não podemos correr essa carreira de qualquer maneira. E a palavra diz que nós temos que correr essa carreira com paciência ou com perseverança. Tem uma outra versão que fala perseverança. Ou seja, é uma carreira que nós temos que corrê-la até o fim. Quantos irmãos têm ficado pelo caminho nessa carreira? Não têm perseverado. Quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando vem as propostas do mundo, tem ficado aquém na carreira, mas a palavra nos exorta a correr com perseverança a carreira, irmãos. Mesmo a despeito das dificuldades, a palavra não fala aqui que é uma carreira que nos está proposta. Outra coisa, quem que determina a carreira? A carreira nos está proposta. Quem que propôs essa carreira para nós? Então, você não pode correr a carreira ao seu modo. Ninguém pode. Existem algumas pessoas que estabeleceram a sua carreira. Ah, esse negócio de sofrimento não é comigo, não. Então, ele estabeleceu uma carreira que, como diz o irmão René lá em São Paulo, é Disneylândia. Uma carreira tranquila. Uma carreira que eu não preciso renunciar a nada. Uma carreira que eu vou para a reunião quando eu quero. Uma carreira que eu não preciso contribuir com a obra de Deus. É a sua carreira. É a carreira que ele escolheu. Mas esta não é a carreira que está proposta. Porque a carreira que o Senhor propôs para nós é a carreira que é o caminho da cruz. Amém, irmãos? É o caminho glorioso que o Senhor Jesus Cristo já abriu para nós. É o caminho, é a carreira que o apóstolo Paulo encerrou. Acabei a carreira. Quem quer correr essa carreira até o fim? Se nós formos fiéis, haverá uma coroa nos aguardando no final dela. Não é para ver quem chega primeiro, é para ver quem chega até o fim. E o Senhor é conosco. Então não corra, irmão, a sua carreira. Corra a carreira que está proposta. Essa palavra carreira, eu fui ver lá no original como que é no grego. Essa palavra carreira no grego, ela chama-se agona. Misericórdia, irmão. Lembra agonia. A palavra carreira é agona. Então, o Senhor Jesus Cristo já nos preveniu. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Essa carreira, ela é corrida no mundo. Mas ela vai desembocar lá na eternidade. Onde o justo juiz vai nos coroar, aqueles que correram com perseverança. Existem os componentes da carreira, apesar de que não há nenhum consenso de quem escreveu a Epístola aos Hebreus, mas essa palavra carreira era uma palavra que o apóstolo Paulo usava muito. A maior parte dessas palavras estão nas Epístolas de Paulo. Carreira. Era uma matéria que ele conhecia muito. Ele foi um homem que correu com perseverança a carreira. Então eu queria ver com os irmãos quatro passagens. Nós já estamos caminhando para o fim. Quatro passagens que mostram o que nós vamos encontrar nessa carreira. Não estou falando para desestimular ninguém a cumprir essa carreira. Mas para que nós possamos ver como que O que, que nós vamos encontrar nessa carreira? E nós vamos ver também na palavra que o Senhor será sempre conosco nessa carreira. Filipenses 1:30. 29:30. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Oh, glória a Deus! Foi concedido para nós, irmãos. Isso é uma honra. Uma honra. Os crentes na igreja, no começo, na igreja primitiva, se é que se pode falar igreja primitiva, quando eles eram açoitados e esbofeteados por causa de Cristo, eles saíram alegres, porque eles foram achados dignos de padecer por causa de Cristo. Quanto nós estamos dispostos a padecer por causa de Cristo? Essa é uma concessão que nos foi concedido. Quem quer essa concessão na sua vida? Padecer por Cristo. Glória a Deus que nos foi concedido isso. Até nós mesmos. Tendo o mesmo combate que agora em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Tem uma outra versão que diz, tendo o mesmo sofrimento. Essa palavra aqui, o mesmo combate, é a mesma palavra carreira, lá de Hebreus 12:1. É a mesma palavra. Colossenses 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Essa palavra combate aqui nessa versão, que em outras versões é esforço, é a mesma palavra de carreira lá em Hebreus 12:1. Mesma palavra. Então é outro componente da nossa carreira cristã. Sofrimento, esforço. Agora veja lá em 1 Tessalonicenses 2:2. Diz assim, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ou em outra versão, com grande oposição. Então essa palavra aqui, irmãos, combate ou oposição, é a mesma palavra para carreira lá em Hebreus 12:1. É outra coisa que você vai encontrar na sua carreira cristã. Quando você for falar o Evangelho de Deus para as pessoas, você vai enfrentar oposição. É parte da nossa carreira. E agora, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Verso 12. Milita a boa milícia da fé. Essa palavra milita é a mesma palavra para carreira, lá em Hebreus 12:1. Milita, ou seja, combata. Nós enfrentamos combate na nossa carreira. Em 2 Timóteo, agora capítulo 4, versículo 4, versículo 7. Texto bem conhecido também. Combati o bom combate. Essa palavra combate é a mesma palavra. Então, irmãos, o que, que nós vamos encontrar nessa carreira cristã? Sofrimento, esforço, oposição e combate. É isso que se espera do sacerdote. É isso que se espera daquele que obedeceu o chamado, daquele que obedeceu a sua vocação e segue o seu Senhor. Voltando um pouquinho aqui em 2 Timóteo mesmo, capítulo 2, queria encerrar com essa passagem, versículo 1 até o versículo 5. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa a figura de um soldado, a figura de um atleta e a figura de um lavrador, para mostrar como que deve ser a nossa vida cristã. Ele começa dizendo assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, fala que nós devemos ser como um soldado. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que tudo o que o Senhor planejou para nós, tudo que Ele propôs, tudo que está nessa carreira proposta para nós, nós não poderemos cumprir apartado da graça. Veja lá no versículo 1, diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não vai faltar graça de Deus para você, irmão. Não vai faltar graça de Deus para mim, se eu me dispor a cumprir essa carreira. O Senhor nos dá graça. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Mas ele fala assim: não eu, mas a graça. Nós devemos tudo atribuir à graça. Ninguém pode se gloriar de cumprir a sua carreira pelo seu próprio esforço, sem contar com a graça que há em Cristo Jesus. Ele te dá graça, irmão, para cumprir a sua carreira. Esses dias estava ouvindo essas conversas de... ouvindo, não, lendo, né? Essas conversas de WhatsApp, que é uma coisa terrível, né? É um novo embaraço, né? Que lá em Hebreus capítulo 12 fala que nós devemos, né, nos desvencilhar de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Veja que ali fala de embaraço e de pecado. Não é a mesma coisa. Se fosse, o Espírito Santo não faria essa distinção. Então, para cumprir a carreira, meu irmão, se desvencilhe do embaraço e do pecado. Às vezes a gente só acha que é possível correr a carreira, né, deixando o pecado. Mas e o embaraço? Esses dias eu vi aquele filme do Peregrino, né? Um filme muito, muito ruim, assim, mas a história é muito bonita. O filme é ruim, mas a história é boa. E o Peregrino, ele andava com uma mochilona enorme nas costas. Mas gigante mesmo, parecia um container nas costas dele. E ele não conseguia cumprir a sua carreira, até que ele viu o Cristo crucificado, então aquela mochila se desprendeu das costas dele. Mas e o embaraço, irmão? O que constitui embaraço na sua vida para você cumprir a sua carreira? Ela está falando do WhatsApp, né? E a irmã falando, né, no WhatsApp, que ela estava muito feliz porque ela tinha entendido que por causa da graça de Deus, ela poderia ficar tranquila e não cumprir as suas obrigações ali como dona de casa. Diz que ela não conseguia fazer ali, cumprir os seus afazeres domésticos, mas graças a Deus que a graça me liberou de cumprir a minha obrigação. Não falou com essas palavras, ela falou com uma roupagem mais espiritual, né? Mas ela quis dizer isso. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, contando essa triste história para vocês? Conte com a graça para te transformar, não para te conformar com o teu estado. Se você não consegue atender esse chamado para ser um crente ideal, para ser um sacerdote efetivo na casa de Deus, conte com a graça para te transformar e para te fazer um sacerdote que o Senhor se agrade. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Fortifica-te na graça. Como que você vai conseguir graça para ser um bom soldado de Cristo? Tendo comunhão com Jesus Cristo, estando com Ele, orando, meditando na palavra, na comunhão dos santos. Essa comunhão com o Senhor vai te transferir graça para você conseguir cumprir a sua carreira, para você ser transformado, para você conseguir ordenar o seu caminho. Conte com a graça transformadora de Deus. Não use a graça para justificar o fracasso espiritual. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Você vê no versículo 13 do capítulo 1, ainda aqui em 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo que ele devia conservar o modelo dessas palavras que ele tinha ouvido, que ele devia guardar o bom depósito. Mas com que finalidade? Finalidade está no versículo 2, do capítulo 2. Para passar adiante isso. Isso é o cumprimento do seu sacerdócio. Quantos têm um bom depósito? Tem irmãos que conhecem muito bem a Bíblia. Citam a Bíblia de cor. Tem um bom depósito. Tem entendimento. Mas aquilo fica confinado na sua mente. Aquilo não é passado adiante de modo a gerar vida. Tu, pois, sofres as aflições como bom soldado de Cristo. Aí ele fala aqui como que é o soldado, né? O apóstolo Paulo conhecia bem com o que era um soldado, que ele vivia acorrentado em soldados, em masmorras. Então ele sabia bem como que era uma vida militar. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Olha, irmão, você já viu alguém que está no campo de batalha, entrincheirado, com bomba explodindo para todo lado, tiro, ele parar ali para pegar um cineminha no fim de semana, para visitar a titia? Pense, olha o que o Espírito Santo usou para nossa instrução como ilustração, a figura de um soldado. Um soldado não tem vida civil. O problema, irmãos, é que nós, muitas vezes, não estamos apercebidos da condição que nós vivemos. Nós achamos que estamos vivendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Se fosse assim, o Espírito Santo não tinha escrito Efésios capítulo 6. Que nos ensina sobre a armadura de Deus. Ou Efésios capítulo 5, que manda nós remirmos o tempo porque os dias são maus? Se era mal há 2000 anos atrás, o que vamos falar de hoje? Nós vivemos dias maus, dias de densas trevas. E se nós não estivermos apercebidos desse tempo, nós seremos presa fácil. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. A fim do quê? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você foi alistado para essa guerra? Essa batalha não tem trégua. Ela vai ter trégua o dia que ela culminar com a vitória do nosso Senhor. Aí acabou a guerra. Acabou. Aí nós vamos desfrutar a eternidade com o nosso Senhor. Mas enquanto isso, irmãos, o pau está quebrando aí fora. E que nós vemos muitos crentes embaraçados com o negócio dessa vida. Não tem aquele desejo de agradar o Senhor. O Senhor Jesus, com 12 anos, já estava cuidando dos negócios do Pai. E nós, estamos cuidando do negócio do Pai ou estamos cuidando dos nossos negócios? E verso 5 diz assim, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Essa versão fica melhor na RA, né, esse versículo, que diz que igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente ou se não lutar segundo as regras. É outra maneira de dizer aquilo que nós falamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Não é a sua maneira de lutar. Temos que lutar segundo as regras. Qual que é a regra para nós, irmãos? Eis aqui a regra. A palavra de Deus. Essa é a regra de conduta para nós. Essa é a maneira de nós lutarmos. Segundo a palavra de Deus. Não é a nossa maneira. É a maneira que o Senhor propôs para nós. Amém, irmãos? Então vamos considerar essa palavra. Eu quero convidar os irmãos a orar. Se essa palavra confere com o que você crê. Se você quer seguir essa carreira. Olha para Cristo, olhando para Jesus. Olha para aquele que padeceu todas essas coisas e que por obediência, por amor ao Pai, com o fim de agradar aquele que o designou para essa missão, ele foi fiel, foi obediente até a morte, morte de cruz. Olhe para o Senhor, peça que o Senhor te dê graça. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor, consagre o seu caminho ao Senhor. O Senhor é fiel para te sustentar, para te dar força para seguir essa carreira. Amém, irmãos?